Já teve dias em que isso teria me deixado totalmente surtada. Eu ficava, eu não entendo, aqui estou eu tentando pregar o evangelho, tentando fazer o que é certo. Estou me preparando para sair, mas olha a bagunça que eu fiz aqui. E quer saber? Olha para mim, isso não adianta absolutamente nada. Eu sou Joyce Meyer e eu acredito que Deus pode curá-lo em todas as áreas que você sofre. A vontade de Deus é que você o sirva com alegria. Que o sirva com contentamento. Que saiba como ser o mesmo em todo tipo de situação, porque não há tentação que venha na qual Deus não proverá uma saída para você. E assim, quando você está tendo problemas, e sei que muitos de vocês estão tendo, e você pode estar pensando, Joyce, você não sabe como eu me sinto? Você acha que não sei como se sente porque não sabe o que está acontecendo na minha vida? Você não tem ideia. E todos aqueles que pregam para você, não significa que não tenham seus próprios problemas. Na verdade, às vezes, temos problemas maiores que os seus. Amém? Eu creio que Deus quer que cheguemos ao ponto em que possamos ser uma bênção para outras pessoas. Enquanto estamos sofrendo e tendo um problema. Amém? Na verdade, eu acho que essa é uma das coisas mais poderosas que você pode fazer, mas muitas vezes quando nós estamos tendo um problema, nós queremos nos encolher e nós nos isolamos e ficamos com pena de nós mesmos e se conversamos com alguém, só falamos do problema. Fale com Deus, conte a Ele o seu problema. E não importa qual tipo de problema você tenha, poderia ser pior. Duas pessoas e meia gostaram disso. Tudo bem, eu aceito, vou continuar pregando. A Bíblia diz que vencemos o mal com o bem. Bem, há muita maldade no mundo de hoje. E eu sei que muitas pessoas pensam, o que vou fazer? Bem, Romanos 12:21 diz que nós vencemos o mal com o bem. E para mim, esta é uma das escrituras mais lindas da Bíblia. Só existe uma maneira de se livrar da escuridão, é com a luz. E só existe uma maneira de se livrar do mal, é com o bem. Porque Deus é bom e o diabo é mau. Então, quando Ele está sendo ruim, precisamos ser bons. Não precisamos ser ruins como Ele. Amém? Sabe, quando eu aprendi que eu tinha autoridade sobre o diabo, eu ficava constantemente repreendendo e resistindo ao diabo. Eu te repreendo, diabo. Eu te repreendo. E o que eu estava tentando fazer era me livrar do problema. E Deus falou ao meu coração dizendo, quando eu digo para você resistir ao diabo, não estou dizendo para resistir ao seu problema, estou dizendo para não agir como o diabo enquanto tiver o problema. Aprendi as coisas da maneira mais difícil, posso te poupar de muitos problemas se me ouvir. Então Paulo diz no verso 13, eu tenho força para todas as coisas em Cristo que me capacita. E cara, adoramos citar essa escritura, não é? Pelo menos essa parte aqui. Eu posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Mas temos que olhar para isso dentro do contexto. Paulo estava falando, eu posso ter um problema. E ainda assim posso ser forte, posso ser estável e ficar contente. E posso me comportar bem enquanto estou no meio dele. E a única maneira de aprender a fazer isso é aplicando isso nas situações. Costumo vir aqui duas vezes por ano, mas no ano passado eu tive que faltar na segunda vez, em julho, porque em Abril eu fiz uma cirurgia na coluna, foi uma incisão de uma polegada. Eu tinha alguns, o que eu tinha mesmo? Isso. Eu estava dizendo escoliose, mas o nome é estenose. O que significa que tinha algo ruim na minha coluna, eles precisavam abrir e limpá-la de algumas artrites e seria no máximo uma recuperação de 2 semanas e não havia muito o que fazer, eu já tive isso há vários anos atrás, mas eu cheguei em casa e sentia pior dor que eu já tive na minha vida. Na verdade, meus filhos disseram que eu fiquei de joelhos dizendo, vocês têm que me levar para o hospital. Então, na manhã seguinte, eles fizeram uma ressonância magnética e eu tive um coágulo sanguíneo no local da minha cirurgia, sabe? E eu nunca imaginei que ter um coágulo pudesse doer tanto, mas o que isso fez foi danificar os nervos da minha perna direita e meu quadril direito. Então, eles limparam aquele coágulo, mas eu não tinha nenhuma força nessa perna. Sabe, eu não conseguia nem mesmo sair da minha cama. E comecei a fazer a reabilitação, fui para a parte de reabilitação do hospital por 2 semanas, fiquei fazendo fisioterapia 3 vezes por semana e eles me levaram para onde eu conseguia andar com andador e me disseram que eu podia ir para casa com andador e continuar a fazer a fisioterapia lá. Bem, sabe, minha personalidade agressiva, obstinada de bulldog, ela me serve muito bem quando eu tenho que persistir em alguma coisa, mas também pode me causar um pouco de problemas quando eu preciso fazer o que me mandam e eu não faço. E assim eu me apressei um pouco demais, e então eu caí e quebrei minha outra perna. Agora as 2 pernas não funcionavam. E eu tinha conferências planejadas, tinha palestras e todas essas coisas. E para encurtar a história, eu fiquei cerca de 2 meses e meio na cadeira de rodas. Como você pode ver, eu já me recuperei de tudo. Mas a primeira coisa que eu disse ao Senhor no primeiro dia naquele hospital, e quando digo isso, não estou me gabando, só estou dando algumas dicas do que você pode fazer. O que eu disse foi, Deus, por favor, me ajude a fazer isso direito. Então, esta é uma boa oração. Assim que tiver um problema de qualquer tipo, apenas diga, Deus, por favor, me ajude a fazer isso direito. E o que eu quis dizer com isso é, ajuda-me a ser estável, a permanecer a mesma. Ajuda-me a não reclamar, ajuda-me a não sentir pena de mim mesma, ajuda-me a não ser rabugenta. Ajuda-me a te representar aqui neste hospital, sendo gentil com todos, deixando minha luz brilhar. E deixe-me dizer algo, isto é mais importante do que se livrar do seu problema. Porque o que vamos falar, o que vamos contar ao mundo se nunca tivermos problemas e sempre formos felizes? O que o diabo disse sobre Jó? Ele disse, bem, com certeza ele é feliz. Você pôs uma cerca de proteção ao seu redor. E então ele começou a ter alguns problemas, mas ainda se manteve estável. E então, cara, Deus me ajudou e eu posso mesmo dizer, eu me comportei muito bem durante esse tempo, viu? Precisei ter alguém comigo 24 horas por dia. Minha família, eles tinham que fazer turnos de 4 horas para ficar comigo, sabe? Só de tentar ir ao banheiro era como um pesadelo. Eles me ensinaram como fazer uma manobra de deslizar em uma prancha, então tem uma cadeira de rodas e ela desce de um lado e você desliza para fora da cama, para a cadeira de rodas e depois vai ao banheiro e tem que deslizar de volta para fora do vaso, para a cadeira de rodas, de volta, então. Eu sou frequente quando se trata de ir ao vaso, então. Porque bebo muita água, então. Fico muito ocupada. Agora, há 2 semanas, e ainda não tenho ideia do que realmente aconteceu, é certo que agora estou escrevendo um livro sobre o diabo é real? E assim talvez eu saiba o que aconteceu, mas me levantei no meio da noite e acordei achando que tinha que ir ao banheiro. Acho que não estava totalmente acordada. Fui ao banheiro e fiquei lá por 1 minuto e a próxima coisa que eu sei é que eu me senti caindo para trás de costas. Eu me senti caindo de costas, batendo-a no chão de mármore. E sim, elas estão doendo. Me perguntaram, o que você vai fazer neste fim de semana? Eu disse, eu vou lá. Eu vou pregar. E Deus sempre, sempre, não importa o quão ruim pareça, eu vi isso ano após ano, vez após vez. Se eu continuar colocando o pé na frente do outro quando eu preciso fazer o que eu preciso fazer, a unção vem e ele me capacita a fazê-lo. Amém? Isso está melhorando, sabe? Mas a primeira coisa que pensei é que poderia ter sido pior? Porque não bati o cóccix, poderia tê-lo quebrado e seria ruim. Eu não bati minha cabeça, eu estava longe assim da banheira, eu poderia facilmente ter batido minha cabeça na banheira. Então eu não sei, talvez o diabo tenha me empurrado, mas havia anjos lá, sabe? Com certeza. Veja, você tem anjos com você o tempo todo, sabe? Em Lucas 10, 19, eis que tenho dado a vocês poder e autoridade sobre todo o poder que o inimigo possui. Agora, eu não quero que você perca isso, o diabo tem poder, mas nós temos autoridade. E ele diz que nada pode de forma alguma nos prejudicar. Eu poderia dizer, espere 1 minuto, eu caí no chão? Bem, eu não estou morta, estou. Veja, sempre pensamos no que aconteceu e precisamos pensar no que não aconteceu. Vamos, eu quero que isso seja incorporado em você. Incorpore isso em você. Sim, há coisas que acontecem, mas o que poderia ter acontecido se a proteção de Deus não estivesse sobre você? Esta manhã eu estava me preparando e eu tinha colocado uma xícara de café em cima da pia e de alguma forma eu a derrubei. Eu tinha que fazer a maquiagem, o penteado e tudo mais. Essas coisas que a gente faz até chegar a esse ponto para não parecer do jeito que somos quando acordamos. Coisas que vocês rapazes não entendem. Como eu gostaria que tudo que eu tivesse que fazer fosse pentear o cabelo e fazer a barba. Na verdade, não, porque eu não seria eu, mas é muito trabalhoso. E então eu agradeço a Deus pelo crescimento que ele me deu, porque já teve dias em que isso teria me deixado totalmente surtada, sabe? Eu ficava, eu não entendo, aqui estou eu tentando pregar o evangelho, tentando fazer o que é certo, estou me preparando para sair, mas olha a bagunça que eu fiz aqui. E quer saber? Olha para mim, isso não adianta absolutamente nada. Isso não vai resolver o seu problema. Vamos lá. Isso não te ajuda em nada. Apenas faz o inferno rir. Ha, ha, te peguei de novo. Olhei para aquilo e disse, poderia ter sido pior. Todos digam, poderia ter sido pior. Então eu só limpei tudo e voltei a me arrumar, sabe? Deus quer que aprendamos a ser estáveis. Agora, não entenda mal, não estou dizendo que eu nunca fico chateada com nada ou que nunca, sabe, que nada me incomoda. Estou muito longe de ser perfeita, mas... Cara, eu cresci tanto e agradeço a Deus por isso, porque ficar frustrado o tempo todo é um trabalho árduo. Sabia disso? Isso absolutamente nos desgasta demais. Há algumas coisas com as quais você pode se alegrar caso pense que não há motivo. Número um, você pode ficar feliz, porque o seu nome está escrito no livro da vida e você vai passar a eternidade no céu. Cara, não importa o que mais esteja acontecendo, você não vai para o inferno. Que boa notícia. Ouvi dizer que lá não é muito agradável. Eu li recentemente que 50% dos cristãos não acreditam no inferno e não acreditam no diabo. Pensei, isso é muito conveniente. Isso significa que eu posso fazer o que eu quiser. E é por isso que estou escrevendo um livro chamado O Diabo é Real. E é melhor você acreditar que é. É melhor você acreditar. Os discípulos foram enviados de dois em dois para pregar que o reino de Deus estava próximo. E Jesus deu a eles poder para curar e poder para expulsar os demônios. E em Lucas 10, 20, eles voltaram todos entusiasmados por expulsar os demônios. Ouça o que Jesus disse: não se alegrem pelo fato de os espíritos estarem sujeitos a vocês, mas alegrem-se porque seus nomes estão escritos no céu. Esta é a coisa que deveria nos deixar mais felizes, não importa o que mais aconteça na nossa vida. Nós vamos passar a eternidade na presença de Deus. Uau! Cara, essa é uma tremenda notícia, sem tristeza, sem choro, sem lágrimas, sem pessoas feias, sem corrupção, numa total atmosfera de amor. Uau! Sabe, eu gosto de coisas bonitas e ruas de ouro e portões feitos de pérolas. Cara, eu estou ansiosa por isso. A segunda coisa com a qual você pode ficar feliz é que você tem a capacidade de perdoar as pessoas. Você não acha isso uma bênção? É uma bênção. Você não precisa ficar bravo. Não precisa ficar com raiva, não precisa ficar chateado, não precisa se ofender. E pode ficar tão bom em perdoar as pessoas que enquanto ainda estão te ofendendo, você já as perdoou. Você diz, bem, depois do que eles fizeram comigo, eles não merecem perdão. Claro que não, mas você acha que merece, né? Sabe, eles me devem. Bem, não é interessante? Jesus disse, você não precisa pagar. Eu já paguei sua dívida. Ele disse, eu já paguei por você. Eu não me lembro onde está e eu gostaria de me lembrar, mas acho que está em Isaías. O Senhor disse, eu perdoo os seus pecados por amor de mim. Como eu amo isso. Deus nos perdoa por causa de si mesmo. Ele não quer lidar com essa confusão. E quando nós perdoamos por nós. Ele nos dá a graça de perdoar, mas é para nós mesmos. O perdão não é para aquela outra pessoa. Deus vai lidar com elas se não se arrependerem. É por isso que a Bíblia diz, ore por aqueles que te ferem. Nós precisamos orar para que entendam o que estão fazendo e a maneira como estão agindo e se arrependam e sejam salvos. Mas sou grata por poder vir e dizer, eu não estou com raiva de nenhuma pessoa. De ninguém. Nem sequer um tantinho assim. Não tenho raiva de ninguém. E não vou perguntar, mas... já sei porque já fiz isso muitas vezes em outros cultos da igreja. Provavelmente há cerca de 80% das pessoas aqui com raiva de alguém. Eu te imploro em nome de Jesus. E Paulo disse isso, eu te imploro. Por favor, perdoe. Deixe ir, deixe para lá, esqueça. Coloque nas mãos de Deus. E caso não entendeu, o perdão não é um sentimento. Você pode perdoar alguém e ainda não se sentir diferente em relação a ele. É uma decisão sobre como você trata as pessoas. Agora ouça, isso vale mais do que ouro. Não é sobre como se sente. Muitos oram para perdoar alguém e não se sente diferente em relação a ele e pensam que não perdoaram a pessoa. Perdão significa que você ora por eles, você para de falar mal deles. A Bíblia diz abençoe e não amaldiçoe. Abençoar significa falar bem, amaldiçoar significa falar mal. E se eles precisarem de ajuda, então você os ajuda. Se tiverem sede, você lhes dá água. Se fome, você os alimenta. Significa que se tem alguém que você colocaria na classe de inimigo, se o carro dele quebrar, você se oferecerá para passar lá e buscá-los e levá-los para o trabalho. Veja, é aí que o mundo entra em parafuso. Eu não entendo isso. Mas é isso que pode mudá-los. Amém? Você pode ficar feliz porque Deus está sempre com você e Ele nunca jamais vai te abandonar sequer um segundo. Nem por um segundo. Você pode ficar feliz por ser sempre amado incondicionalmente. Não existe um momento em sua vida em que Deus não ame você. E, veja só, não importa quantas coisas você faça correto, Ele nunca vai te amar mais do que Ele te ama neste exato momento. Porque Ele não te ama por causa daquilo que você faz, Ele te ama porque você é seu filho. Você já disse a algum de seus filhos, eu sempre vou te amar, não importa o que você faça? Eu já. Eu posso não gostar de tudo que eles fazem, mas eu sempre vou amá-los. É muito difícil matar o amor de um pai pelo filho. E Deus nos ama incondicionalmente. Ah, tenho tantas escrituras boas, mas não tenho tempo para elas. Fique feliz por ter casa, comida, água e roupas. Nos esquecemos dessas coisas simples. Bem aqui, nos Estados Unidos, temos 650 mil pessoas sem teto. Não importa o tamanho do problema que você tenha, poderia ser pior. Veja, eu quero que você se lembre disso. Da próxima vez que você tiver um problema, diga, poderia ser pior. Deus, ajuda-me a passar por isso. E por último, alegre-se, porque o Espírito Santo vive em você. Que maravilhoso, que incrível é para mim estar aqui e poder dizer que você é a morada de Deus. Deus vive em você e em mim. Deus vive dentro de nós. Agora, nós somos o templo do Espírito Santo e nada é melhor do que isso. Ele nunca vai te deixar nem abandonar você, nunca vai parar de amar você, nem por um momento. Seu nome está escrito no céu. Uau! Algo de bom vai acontecer. Vamos louvar a Deus.